15 de janeiro de 2004.
Hoje nós vamos falar da perna do tripé que sustenta a vida em direção à elevação espiritual. Ou seja, nós vamos falar do segundo item básico para a reforma íntima, que se chama ecumenismo. Sempre que se fala em ecumenismo, se liga essa palavra a uma religião, a religião, não é assim? O termo ecumenismo está ligado à religião. Hoje, para nós falar de ecumenismo, a gente tem que falar alguma coisa de religião. Mas nós vamos falar muito por cima, porque vai ser assunto para outra vez. Hoje nós só vamos falar de religião, o necessário para entender e comunicar. Tá certo? Religião é ligação com Deus. A palavra já fala isso. A religião é uma ligação a Deus. Todas as religiões que existem foram fundadas em cima do ensinamento de algum mestre. O catolicismo e o evangelho em cima do ensinamento do Cristo. O islamismo em cima do ensinamento do Maomé. O budismo em cima do ensinamento do Buda. E assim, sucessivamente. A religião, essa parte, ou seja, os ensinamentos do mestre, que foi de forma o que se chama doutrina. Cada religião possui a sua doutrina, e essa doutrina é o ensinamento que o mestre tem. E o acrescentado daqueles que conseguiram, dos comentários daqueles que conseguiram colocar na prática o ensinamento. Além disso, a ligação com Deus, ou religião, que tem uma outra parte, que são ídolos. Cada religião que tem um ídolo, para que você se religue a Deus, ao Pai Celestial. Até aqui nós podemos. Então, se hoje se fala em ecumenismo como a fusão de todas as religiões. Mas antes eu queria fazer uma pergunta. O que é fundir alguma coisa? O que é fundir alguma coisa? Pegar duas coisas distintas, separadas e transformar numa coisa só?
É.
Seria isso?
É.
Isso é fusão, fundir. Mas, então o ecumenismo, a fusão seria pegar duas coisas distintas, dita, duas religiões que seriam distintas e fundindo uma só. Seria então isso, ecumenismo?
Eu acho que não é fundir a religião, é fundir a doutrina.
Por que seria fundir a doutrina?
Ou vendo a mim mesmo doutrina, a essência da doutrina.
Qual a essência da doutrina? Qual a essência de todas as doutrinas?
A essência?
Isso.
Mas
poderia ser Deus, né? Isso. A essência de todas as doutrinas é Deus. O amor a Deus. A relação ser humano, a relação espírito-Deus. Não é isso? Então, quando nós vemos que toda religião é uma religação com Deus, acima de qualquer doutrina ou acima de qualquer isto, o objetivo de uma religião é a fusão, é a união com Deus, nós descobrimos que não existe coisas distintas.
Tá bom, primeiro.
Mas a religião não é.
É que se tem religião, diferentemente de Deus.
Isso. Mas a religião é a ligação com Deus. O caminho da religião, isto e doutrina, pode ser diferente. Mas a religião, a ligação com Deus, é uma só.
É, confunde que religião com isso.
Isso, e com doutrina. Mas ele deu a ligação com Deus. Então, se o budismo é ligação com Deus, o catolicismo é ligação com Deus, eu vou fundir o quê? O que já é igual? O que já é fundido? É esse o aspecto que eu quero falar hoje. O ecumenismo é a religião do planeta. Ele pode ser dividido em outros nomes, mas a única religião do planeta é o ecumenismo. Ele já existe. E aí é que nós começamos a querer deixar a nossa ligação com a religião. Se a religião é criada para se religar com Deus, por que que eu busco me religar com Jesus? Por que que eu busco me religar com Buda? Por que que eu busco me religar com Anjo Gabriel, com Maomé?
Mas é porque eles são caminhos.
Não, eles não são caminhos. É porque a religião criou e tudo. Nunca idolatria será necessária. Jesus, ser Jesus não tem nada a ver com você idolatrar Jesus. Deus. Primeiro mandamento da lei de Moisés: não ter ídolos. Amar a Deus acima de tudo. Ecumenismo é isso. É ecumenismo, é você ver Jesus, Buda, Maomé, Kardeco, todos esses caminhando a você. E todos se ligando a Deus. Isso é o verdadeiro ecumenismo. Se não se pode ter um ecumenismo cristão, porque se não estará se eligando a Cristo, quando eu não posso idolatrar Cristo. Não se pode ter um ecumenismo budista, porque não se pode idolatrar.
Na verdade, não pode idolatrar nem Deus, porque só ele deixa ser universal.
Senão ele deixa de ser Deus. É isso que nós temos que entender no ecumenismo. O ecumenismo não é fusão de religião,
mas é a plena convicção que todas as religiões são uma só. Ecumenismo não é de ver se Jesus é mais importante que Buda, mas é acabar com todos os ídolos e fazer a ligação direta com Deus. Essa é a visão espiritual para religiões, essa é a visão espiritual para ecumenismo. E essa tem que ser a base da vida daqueles que procuram elevação espiritual. Lidar com todas as doutrinas e ritos, sabendo que todas elas fazem parte de um único caminho. Viver com ecumenismo, promover a sua reforma íntima e transformar o ecumenismo como base da sua vida é não ter preconceito contra nenhum rito. Acima do rito, amar a Deus. Viver com o ecumenismo, transformar o ecumenismo como base da sua vida é não ter idolatria a nenhum mestre, mas de entender que todos são enviados do mesmo Pai. Falam o que o Pai manda dizer, por isso que sai da boca dele é Deus falando no ele. O ser que busca a sua reforma íntima não pode se prender a uma só determinada doutrina. Porque quando ele faz isso, ele se liga ao fundador da doutrina e não a Deus. Ele não precisa, ele não deve fundir nenhuma doutrina, porque se todo ecumenismo é uma só religião, todas as doutrinas já são fundidas. O que Jesus disse não tem a mínima diferença do que o Buda disse. O Buda ensinou, e nós já estudamos, você não deve se apegar à percepção que entra pelo seu olho. Não disse isso? Jesus disse, se o seu olho lhe faz pecar, é que o olho fala. Não está dizendo a mesma coisa? Jesus disse, eu vim para colocar mãe contra pai, de pai contra filho, mãe contra filha. O Buda disse, não tenha família. Se Kardec disse, o Espírito da Verdade disse a Kardec, estenda a sua família, transforme todo na sua família. Não disseram a mesma coisa? As palavras podem ser diferentes, mas o conhecimento, o ensinamento é o mesmo. Então, o que tem para fundir aí? Se é a mesma coisa. O que precisa ser fundido se eles já são uma só coisa? Usar a base do ecumenismo na sua vida para transformar essa vida numa oportunidade de elevação espiritual é saber que não existe diferença entre o Colão e o Chuta do Buda. Que não existe diferença entre a vida e os estudos do Kisna. Que, mesmo tendo passado 1.800 anos, o que Kardec ensinou tem que ser igualzinho o que o Kisna ensinou.
Kardec
e o
professor
serão mestres, né? É um enviado, né? E, no caso, o mestre foi o Espírito da Verdade.
Espírito da Verdade.
O Espírito da Verdade é um, na verdade, um grupo de espíritos que trabalham para estar sempre transmitindo no planeta os ensinamentos. Como Kisna disse, você já leu, quando houver problema,
quando a verdadeira religião, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas, quando a verdadeira religião estiver ameaçada, eu voltarei. Porque, na verdade, se Jesus, Kisma, todos os reis não são Deus. São orixás, e Deus volta através desses orixás. Este grupo de espírito você conhece com o nome de Academia Superior de Ciências Espirituais. Deixa seria o conselho que traz as informações quando recebe a ordem de Deus e diz Jesus está aqui. E tudo está aqui. Ficou claro? Isso é o verdadeiro ecumenismo. A verdadeira edição. Amar a Deus sobre tudo é e ao próximo. Então, como junto hoje é ecumenismo, o que nós pode, depois de chegar à conclusão, o que nós pode entender para esta vida é isso. Para, eu preciso promover a minha reforma íntima, ou seja, mudar as minhas convicções sobre religião. Deixar de ter hitos certos e perfeitos. Deixar de ter uma doutrina exclusiva. Mas compreender que tudo é uma coisa só. Compreender que o universo é uma coisa só. A reforma íntima, a mudança que pode me provocar a elevação espiritual, é acabar com a individualização da religião. Se você não universalizar ecumênico a religião, não há elevação espiritual. Quando você não amar a Deus acima de tudo, inclusive da própria religião, não se será. Se falar em espiritualidade, se falar em vida espiritual com cabesto, peso a uma religião, é estar falando de individualismo. É estar negando o ensinamento do próprio mérito dessa religião, seja ela qual for.
Sobre essas religiões que se individualizaram, justamente porque começou a haver discordância. Então, veio o protestantismo contra a religião católica, que não concordava. E assim foram nascendo as outras, uma não concordando com a outra. Quer dizer, como a mente ecumenista até hoje, elas não se concordam entre si, nos ritos, nas crenças, nas
doutrinas. Como elas se entenderem? Primeira coisa, vamos parar de ficar. Vamos tentar nos entender. Essa é a primeira. O que é tentar se entender, filho? Vamos ver onde você está certo e onde eu estou errado.
Mas eles vão ser quem é? Quem? Cada um vai achar que está certo e o outro errado.
Fia.
Essa não queria abrir mão.
Aí nós temos que usar a visão espiritualista. Que é o exemplo, por exemplo, que nós falamos da exumação. Pergunte ao espírito, existe a sua eixa? Ele disse que não, já.
Tá, isso aí, cara, assim, é um exemplo fácil.
Não é um exemplo
fácil. Por exemplo, um evangélico, participar de uma sessão espírita, aceitar que um espírito de luz possa estar incorporado sem ser demônio.
E chupou os Jesus fez?
Quer ver o evangélico cortar o cabelo, cortar a roupa?
Na hora que disser, cadê aqui? Onde está que você tem que ter cabelo grande? Mas para isso, precisa começar a estudar sem dogmas e sem verdades, sem leis. É isso que vai começar um por um. Não pense você que vai ser o mais importante que vai vir primeiro. O mais difícil, como você falou, o evangélico, o mais difícil. Não! É uma mudança que surge da fundinha, do um a um. Mude sua vida. Na hora que você mudar a sua vida, na hora que você mudar a sua concepção, você começa a mudar a vida dos outros. É, sabe o onda? Ela começa devagarinho, vai crescendo, porque vai pegando mais água. Na Goiânia nós falamos com uma católica, que já está pensando muita coisa dentro de mim. Mas isso... Este é o sentido ecumenismo para a sua vida. É o sentido daqueles milagres que dizem que buscam Deus, mas que buscam Deus agindo contra o ensinamento que ele mesmo tem.
Mas existe relação entre a família e a imagem a esses dados, principalmente os evangelhos. Depois lá na Bíblia que fala, eu não sei que dá para a minha hora ainda para eles, né? Perguntar para um deles, eles vão lá na Bíblia e mostram.
Fia, Jesus nunca fundou ele aqui, ó, pelo contato. Que Jesus ela fudeu e disse bem claramente que tinha que cumprir as coisas que ele falou, que estava na ilusão. Só que ele disse assim: você precisa compreender o que está na religião. Vou lhe dar um exemplo. Jesus falou: ó, isso tudo não precisa colocar, ou os 12 não é propriamente religião, é só até o ecumenismo. Que Jesus disse assim: Jesus colou um mocho no chá. Isso é contra a religião deles. Isso é contra. Aí os doutores da lei, aqueles que entendem da religião, vieram e disseram: Jesus, você não pode fazer isso. É escrito aqui, ó, não se pode fazer isso no chá. Sabe o que Jesus foi falar para eles? Olha aqui essa passagem aqui, ó. Está vendo? De Davi e ele para a guerra, não tinha comida, e no chavo ele entrou no templo, pegou a comida do templo que não podia ser comida e distribuiu entre seus soldados. Aqui pode, agora eu não posso. O próprio ensinamento é que digamos que não há vida espiritual ativa, como os católicos querem. Não é isso que ele diz? Você morre, vai descansar e dormir até a hora de voltar com Deus. Não é assim? Por que então Jesus diria de responder assim: na vida espiritual não existe casamento? Seria óbvio que não existiria casamento. Se ele diz não há casamento, é que ele diz há vida sem união. É isso. Os ensinamentos são perfeitos. O problema é de quem quer saber que si o que quer dizer o si. Claro que vai ter que saber, mas não pode jogar um contra o outro. Se vale aqui, tem que valer aqui. Se não vale aqui, não pode fazer aqui. Então, se Jesus fala em continuação da vida fora da carne, a vida continua fora da carne. Se Jesus fala que João Batista é encarnação, é porque existe encarnação. Não é? Mas é isso que nós estamos falando, que nós vamos fazer, vai conversar todos os juntos um com o outro. Pode ir daí, que eu tinha falado.